13 horas em Portugal e Angola, 11 horas em Cabo Verde, meio-dia na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 14 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos saber quais são os destaques desta edição.
Secretário-Geral das Nações Unidas pede aos guineenses diálogo genuíno para a estabilidade da Guiné-Bissau. A África ultrapassou 1 milhão de casos por Covid-19.
A seguir-se o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição da 1 da tarde com João Costa Dias.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu aos atores políticos guineenses para dialogarem genuinamente para que seja possível uma governação inclusiva e realizadas reformas essenciais à estabilidade na Guiné-Bissau. Exorto todos os partidos políticos a iniciarem um diálogo genuíno e inclusivo para chegar a um acordo sobre as questões pendentes. Sublinho que é urgente implementar uma governação inclusiva e participativa conducente à estabilidade e à reforma institucional. O programa de reforma continua a ser essencial para a estabilidade da Guiné-Bissau, refere António Guterres no seu último relatório sobre o país, hoje divulgado. A crise provocada pela Covid-19 vai ter um forte impacto na economia africana. Cerca de 4 bilhões de dólares, revelou hoje aos jornalistas um membro do Conselho de Administração do Fundo da União Africana para a Luta contra a Covid-19, depois de uma audiência com o presidente guineense. Paulo Gomes disse que a situação económica de África é deficitária, pelo que recomenda o uso de instrumentos excepcionais no caso concreto da Guiné-Bissau.
Eu vou lhe dar só alguns números. Essa crise vai retirar da economia africana qualquer coisa da ordem de 39 a 40 bilhões de dólares. Nós já tínhamos uma situação difícil mundialmente, mas a África estava a levantar a cabeça. Eu digo sempre que é como quando você toma o avião para viajar, o momento mais difícil é a descolagem. Aí é que não deve acontecer nada com o piloto ou perturbação na mecânica. Se houver um problema, esse é o momento mais perigoso. Infelizmente, nós estávamos a descolar e essa crise veio perturbar-nos. Então, vai ser preciso instrumentos excepcionais. E foi também um apelo que eu fiz com o presidente que nós, como guineense, temos também que lançar algumas mensagens ao nível da sub-região. A nossa economia tem que ser tratada de uma forma diferente. Nós somos o último país que entrou na UMOA, éramos o país mais frágil na entrada na UMOA. Tem que haver situações específicas e excepcionais em relação à Guiné-Bissau no que diz respeito à nossa economia. E isso tem que ser discutido de uma forma muito séria com a UMOA, com o Banco Central e outras instituições.
O mundo está em crise e a Guiné-Bissau, segundo Paulo Gomes, vai sofrer muito devido às fragilidades da economia. Neste sentido, apela à mobilização dos esforços com vista a minimizar o impacto da doença no país.
E é preciso que haja uma união nacional para fazer face a isso. O apoio que também, como guinense, posso dar para ajudar a alta comissária e a equipa. Eu, nesse quadro, estou a ver com o fundo da União Africana para se conseguir alguns meios para apoiar a alta comissária. Ao nível pessoal, eu estou a tentar fazer um donativo de 20 mil máscaras, porque nessa fase que nós estamos nesse momento, a máscara é o melhor instrumento que nós temos e, sobretudo, evitar que haja aglomeração de pessoas. Temos que continuar o distanciamento de utilização de máscaras.
A vandalização da rádio privada Capital FM por homens fardados e armados, ainda não identificados, não escapou ao olhar crítico de Paulo Gomes.
Mas também essa é a primeira vez que eu venho aqui desde as eleições. Não há dúvida ainda que há cicatrizes, mas eu penso que é bom que haja discussão. Falámos um pouco sobre esse episódio da rádio Capital que aconteceu, que eu penso que são episódios que se devem evitar nesse país, é importante, porque a liberdade de expressão é extremamente importante, mesmo para o relançamento da economia, tem que ser feito nesse clima.
O membro do Conselho de Administração do Fundo da União Africana para a Luta contra a Covid-19 tem em agenda encontros de trabalho com a sociedade civil, setor privado, alta comissária de luta contra a Covid-19, Magda Rubal. A África ultrapassou 1 milhão de casos de infecção por Covid-19. O continente africano continua, no entanto, a ser dos menos afetados no mundo e a repartição dos casos é muito desigual. Gael de Castro.
De acordo com os números compilados pela agência France Presse, 1 milhão e 54 casos foram registados no conjunto do continente africano e apenas 5 dos 54 países concentram 75% dos casos do novo coronavírus. De acordo com o África CDC, o Centro de Controlo de Doenças do continente. A Organização Mundial de Saúde sublinhou ontem que uma dezena de países ainda registram um aumento dos casos de Covid-19, mas não se trata de uma subida exponencial, realça a OMS. Entre os países com um número elevado de casos por 1 milhão de habitantes estão África do Sul, Djibouti, Gabão e Cabo Verde. A África do Sul, o país mais industrializado do continente, registra mais de metade dos casos confirmados da Covid-19 em África e é o 5º país mais afetado pela pandemia no mundo, depois dos Estados Unidos, Brasil, Índia e Rússia. A África do Sul tem os melhores hospitais do continente africano. Mesmo assim, a OMS mandou esta semana 43 peritos para reforçar a capacidade de resposta do país à Covid-19.
A África ultrapassou ontem 1 milhão de casos de infecção por Covid-19 e a vulnerabilidade de África a desastres naturais está a aumentar e a capacidade de reação a catástrofes a diminuir, conclui o primeiro relatório sobre a redução de riscos no continente, elaborado pela União Africana. O relatório africano sobre a redução de riscos de catástrofes, apresentado pela Comissária para a Agricultura e Economia Rural, a angolana Josefa Saco, compara os períodos 2015-2016, 2017-2018, registando aumentos no número de catástrofes que assolaram a região, na mortalidade e nas perdas económicas associadas. Decorre em Maputo uma campanha contra o estigma e a discriminação das pessoas infectadas ou afetadas por Covid-19. Está nas tuas mãos, diz o presidente da Câmara de Maputo, Inês Comis, que explica como vai funcionar.
O transportador que transportar imigrantes indocumentados ou clandestinos é obrigado a garantir o seu retorno no mais curto espaço de tempo possível, e enquanto não ocorrer o reembarque destes imigrantes, fica obrigado a pagar as despesas de alimentação, alojamento e assistência que se repute necessária.
Não foi evidentemente Inês Comis que ouvimos, mas sim Celestinho Matzinha, o porta-voz do Serviço de Migração, o Serviço Nacional de Migração de Moçambique, garante mão dura para as empresas transportadoras de imigrantes ilegais. Ainda Moçambique, de referir que pelo menos 5 professores foram mortos e quase 62 mil alunos foram afetados pelos ataques de grupos armados na província de Cabo Delgado, no norte do país, anunciou o próprio chefe de Estado, Filipe Nyusi. Além de afetar o funcionamento das escolas, segundo Nyusi, os grupos armados em Moçambique destruíram total e parcialmente as instalações dos serviços distritais de educação de Muidumbe, Kisanga e Macomia. Estas informações que foram dadas, evidentemente, pelo presidente moçambicano. E em Maputo decorre, e agora sim, uma campanha contra o estigma e a discriminação das pessoas infectadas ou afetadas por Covid-19. Está nas tuas mãos, diz o presidente da Câmara de Maputo, Inês Comis, que explica como vai funcionar.
Durante a vigência da campanha, iremos intensificar mensagens para reforçar a mitigação da Covid-19 ao nível da comunidade e evitar a sobrecarga do sistema de saúde.
O presidente da Câmara de Maputo, Inês Comis, campanha a decorrer por tempo indeterminado. O embaixador de Marrocos em Portugal considerou à agência de notícias Lusa que a cooperação com Portugal na questão das migrações é excelente e que o seu país permanece muito comprometido a nível internacional, regional e local na resolução dos diversos desafios. O diplomata revelou que as autoridades do país estão a trabalhar com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no caso de supostos marroquinos que chegaram ao Algarve a fim de proceder à sua identificação. O caso ocorreu em julho na Ilha do Farol, perto de Olhão. E são armas de fogo que chegam pelo correio. Organizações criminosas em Portugal estão a comprar armamento através da internet e o material acaba por entrar em território português através de encomenda postal com entrega em casa. O caso é denunciado pela PSP ao Jornal de Notícias e segue uma nova tendência que consta do Estudo Global de Tráfico de Armas 2020 do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime. Rui Pereira, do OSCOT, diz que este fenómeno terá sido agravado pela pandemia. O presidente do Conselho Consultivo do Observatório de Segurança e Criminalidade Organizada e Terrorismo considera que o grande desafio é detectar estas armas no correio.
Os correios são um meio privilegiado para tentar traficar armas, droga e para outras atividades ilícitas. Claro que a atividade preventiva se deve dirigir à detecção de encomendas de volumes estranhos que realmente possam conter armas, conter droga e até também, eventualmente, explosivos. Por outro lado, pergunto-me, mas isso não tenho dados e certamente a investigação terá isso em conta, pergunto-me se este clima de pandemia terá ainda favorecido mais o desenvolvimento de atividades desta natureza.
Eslováquia, Espanha e Líbia são outros países onde há compra de armas. Sobre Portugal, o estudo diz ainda que em 2 anos foram apreendidas 668 armas em casos de tráfico de drogas, o número mais elevado em toda a Europa. E o governo britânico vai fortalecer as medidas de segurança nas fronteiras, depois de ter registado ontem um número recorde de migrantes que atravessaram o Canal da Mancha para chegar ao Reino Unido em pequenos barcos. Mais de 230 migrantes em 17 barcos desembarcaram ou foram apanhados por navios da Guarda Costeira e das autoridades fronteiriças britânicas ontem, superando um recorde da semana passada de 202 pessoas num só dia. E milhares de migrantes africanos com destino à Península Árabe estão no Iémen, impossibilitados de seguirem viagem ou de voltarem para casa devido ao encerramento de fronteiras no âmbito do combate à pandemia da Covid-19, uma realidade que coloca migrantes africanos numa situação de vulnerabilidade extrema. Por esse motivo, a Organização Internacional para as Migrações, a OIM, e mais 27 agências humanitárias lançaram uma iniciativa para mobilizar 84 milhões de dólares para garantir assistência humanitária a mais de 200 mil migrantes africanos e membros de comunidades anfitriãs afetadas pela Covid-19 no Corno de África e no Iémen.
O Plano Regional de Resposta ao Migrante envolve o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, parceiros de desenvolvimento e governos locais. A ideia é fornecer uma ajuda urgente a milhares de migrantes retidos no perigoso corredor migratório designado Rota Oriental. Segundo a OIM, 87% desses migrantes são provenientes da Etiópia e Somália e viajam com uma esperança partilhada de encontrar emprego no Reino da Arábia Saudita e outras partes na Península Árabe. A organização intergovernamental informa ainda que os migrantes têm sido afetados pela pandemia de Covid-19, em parte, devido ao encerramento de centenas de fronteiras terrestre, aérea e marítima, o que impede muitos a chegarem ao destino ou a retornarem à procedência. Em comunicado, o diretor regional da OIM para o Leste e Corno da África, Mohamed Abdikir, descreveu como claras e precárias as situações em que os migrantes vulneráveis se veem envolvidos na Rota Oriental e disse que o plano visa ajudar os afetados a voltarem para casa com segurança e apoiar os governos a responderem à situação de forma humana. Estima-se que 14,5 mil migrantes estejam bloqueados no Iémen, muitos dos quais em condições perigosas, com pouco acesso à comida, água e assistência médica. Além do estigma e xenofobia, eles correm também riscos de detenção e exploração por parte de traficantes e contrabandistas, avança a OIM.
A Matijane Candé, da ONU News. E a justiça belga rejeitou esta manhã o pedido de extradição para a Espanha do independentista catalão Luís Puigdemont. O anúncio é feito pelo Ministério Público belga, que considera que a autoridade espanhola que fez o pedido não é a entidade competente. Esta decisão pode ter influência na situação do antigo líder independentista da Catalunha, Carles Puigdemont.
O essencial da atualidade com João Costa Dias na RDP África. A informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.